Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da colunista Renata Bezerra de Melo.
Quarta-feira, 3 de agosto de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Bate-papo agora é política. E eu tô aqui com ela, Renata Bezerra de Melo, jornalista, colunista de política do jornal Folha de Pernambuco, mestra do xadrez, que desvenda pra gente todas essas jogadas, não é? E agora que a coisa tá esquentando, não é isso, Renata?
É, primeiro que na noite de ontem ali começou a circular um rompimento de fato no Rio de Janeiro entre PT e PSB.
Que nunca foi pacífica essa história, né? Vamos combinar, né, Renata?
É, nunca foi fácil lá, a gente já vinha acompanhando isso. Danilo Cabral entrou no circuito ali em defesa contra Molon, em defesa da aliança com o PT, da manutenção da aliança lá. A gente viu que Danilo almoçou com Marcelo Freixo, que é a cabeça de chapa no Rio de Janeiro, que teria ali Molon, que Molon queria, na verdade, ser o pré-candidato ao Senado. É, essa insistência dessa postulação de Molon, pelo visto, provoca agora o rompimento entre PT e PSB. Isso começou a circular ontem, mas eu queria trazer logo essa cena para o Estado, tá? Porque o que aconteceu? Aqui no Estado, o que aconteceu foi que já teve hoje um encontro de João Arnaldo, que é pré-candidato a governador do PSOL, com Lula, tá? Então, é no mínimo aí curioso ou confuso que Lula apoie Danilo Cabral com exclusividade e receba João Arnaldo do PSOL. Quando Lula esteve em Pernambuco, surgiu um zoom que ele poderia se encontrar com Marília Reis, com João Arnaldo, com tudo isso.
Ah.
E ali isso foi diluído depois. O PT manteve ali essa exclusividade de Danilo. Os petistas começaram a dizer que ali houve uma postura muito correta de Lula com Danilo, e começaram a meio que fazer uma prestação de contas disso, dizendo, olha, ele veio, ele teve uma postura coerente, ficou ali ao lado de Danilo, deu esse apoio exclusivo.
Exatamente.
Né? Marília Reis teve uma presença ali, apesar da ausência, foi uma ausência presente nos atos, né? Porque todo mundo gritando o nome dela nos eventos, isso gerou um mal-estar. Mas Lula continuou defendendo o nome de Danilo Cabral como candidatura.
Exatamente. E foi bem taxativo, né?
Exatamente.
Todas as vezes que ele falava, ele dizia, olha, o candidato do PT é Danilo Cabral. Isso, ele foi extremamente correto, honesto, né?
Exatamente.
Em sua postura nessa relação aí com o PSB.
Quando a gente vê logo hoje, na terça-feira, um dia depois desse rompimento no Rio de Janeiro, um encontro com o João Arnaldo, em política, tá? A gente costuma dizer que valem os gestos, né? Os gestos contam muito. E o que acontece? Quando a gente vê esse encontro, isso não deixa de ser um gesto e um aviso no sentido de, olha, romperam no Rio, não mantiveram acordo no Rio, então a gente também vai ter uma postura talvez mais flexível. Vamos ver daqui pra frente como é que vai ficar isso, porque agora não se sabe mais nem se Lula vai encontrar, por exemplo, com Marília Reis também, já que esteve com João Arnaldo, né? E Danilo Cabral encontra-se em Brasília, pelo menos desde o começo da semana estava lá, voltaria para a convenção, que acontece na sexta-feira, tá? Mas o caldo parece ter entornado. Não é só em Pernambuco. Em Pernambuco não consta ainda na lista dessas situações delicadas, não, tá? Mas, por exemplo, no Ceará, na Paraíba e em Alagoas, são três estados do Nordeste, o PT e o PSB já estão em lados opostos. Lembrando que na Paraíba, por exemplo, João Azevedo é o adversário principal de Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho foi governador pelo PSB, hoje está no PT. João Azevedo voltou para o PSB depois de sair e hoje encabeça um palanque, não se entende com Coutinho. E em função disso, lá o PT e o PSB estão em lados opostos. Qual é o detalhe? Geraldo Alckmin é o vice na chapa do ex-presidente Lula. Ele é um nome do PSB, né? Então a chapa está conjugada ali nacionalmente, mas a gente vê que nas ramificações isso está dando muito problema. Então essa Nossa. Disputa pelo Senado lá, qual é a disputa? Entre André Ceciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa, e Alessandro Molon. Marcelo Freixo, a cabeça de chapa, a vaga do Senado, o PT quer essa vaga do Senado para André Ceciliano e o PSB tem Alessandro Molon ali pleiteando essa vaga. Na semana passada a gente viu uma tentativa ali de pacificação, o presidente Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB, entrou na jogada, fez um movimento ali para que chegasse na convenção já com isso resolvido, sinalizou ali praticamente que Molon ia ser rifado para dirigentes do PT, mas isso acabou não se consolidando, né? Porque quando a gente vê...
Renata, inclusive o próprio PSB do Rio circulou que estavam aguardando que Molon recuasse, retirasse sua candidatura, mas não aconteceu.
E parece que a relação do presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, com Molon é bem afinada ali. Em várias outras situações isso já aconteceu e ele já tinha dito que estava nas mãos de Molon, que é o presidente do partido no Rio de Janeiro, tá? Então, o imbróglio começou porque o PT do Rio de Janeiro ontem já propôs um rompimento aí desse apoio ao Marcelo Freixo. Então, Marcelo Freixo, que entrou no PSB por uma costura do PT, vai sair chamuscado. Aí teve esse encontro com o João Arnaldo hoje, que já disse que foi muito bem recebido por Lula. A gente pode até trazer aqui uma fala dele, importante para a gente registrar, que diz o seguinte: Lula mostrou muita disposição e coragem para cumprir o desafio de liderar as transformações necessárias para mudar o Brasil. Ele reafirmou a importância da nossa unidade para derrotar o fascismo e o projeto neoliberal que estão destruindo a democracia e a dignidade da nossa gente. Depois do encontro, então, João Arnaldo fez essas colocações, né, fez os comentários, e a gente tem também a convenção do PSOL e da Rede, que vai formalizar essas candidaturas de João Arnaldo também hoje, nessa terça-feira. Está ocorrendo também convenção do PDT, nesta quarta, já estou trocando isso, as datas todas. Era a convenção, então PSOL e Rede e PDT também acontecendo hoje. Eu queria também trazer para a gente fechar, porque eu já vi que está no meu horário, uma fala aqui do presidente nacional do PSDB, Bruno Rodrigues, que disse o seguinte, que fez uma análise para mim dessa chapa aí, Simone Tebet e Gabrilli, né? Então ele disse que é uma chapa histórica e sem improviso. Ele disse, olha, Mara Gabrilli, que ela tem uma comunicação, Patrícia, com 30 milhões, segundo o Bruno Realça, de famílias que possuem pessoas com condições especiais. Então ele diz, claro que Mara não é só isso, apesar de essa força dela ser muito poderosa. E citou também o trabalho que ela tem aqui em Pernambuco com crianças com microcefalia. Ela tem um instituto, Mara Gabrilli, que tem um projeto aí. Ela já veio a Pernambuco mais de uma vez, porque esse instituto dela tem um atendimento multidisciplinar a crianças com microcefalia. Então tá aí, essa é a candidatura da terceira via, é Simone Tebet e Mara Gabrilli. Para quem diz que não tem terceira via, tem terceira via. E Bruno Araújo realçou aí essa posição de Gabrilli, né? Essa condição de Gabrilli, dessa relação social com os programas sociais dela e também da própria condição dela de ter essa ligação, essa linha direta com os deficientes, com as pessoas em condições especiais, porque ela é tetraplégica, né?
Exato.
Então,
isso.
É um público ali específico. Então, Bruno fez essa fala e disse que a decisão foi feita com base em pesquisas ali eleitorais e pesquisas quantitativas e qualitativas que mostraram a importância aí dessa presença de Mara Gabrilli na chapa com Simone Tebet para a corrida pelo Palácio do Planalto.
Obrigada pela sua participação com a gente, Renata.
Tchau, até amanhã.
Tchau, até amanhã. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.